Olá, amigos do Notícias Agrícolas. Estamos começando mais um boletim, agora com uma informação importante. A gente precisa ficar muito atento no que acontece lá em Brasília. Essa semana tem a questão do Fundo Rural sendo decidida e resolvida por lá, ou pelo menos a tentativa de que isso aconteça. E tem também um projeto muito importante para o agronegócio que muita gente não está nem falando desse projeto, que é o projeto do Código Comercial. Aliás, é um projeto que traz, segundo os especialistas, algumas armadilhas aí para o produtor rural. Por isso, a gente convidou e convocou o Dr. Lutero de Paiva Pereira. Dr. Lutero está aqui comigo já no telão, é advogado, especialista em direito do agronegócio, está lá em Maringá, no Paraná. E o Dr. Lutero enumerou aí o que ele chama de 10 armadilhas contra o produtor rural nesse projeto do Código Comercial. Seja bem-vindo, doutor Lutero. Obrigado pela participação conosco aqui no Notícias Agrícolas. Enfim, primeiro, antes de falar das armadilhas, vamos entender um pouquinho o que é esse código comercial, qual é o momento em que ele está lá no Congresso, né, em votação, vai entrar em votação, em discussão, enfim, e depois a gente enumera aí essas 10 armadilhas que o senhor colocou aqui para a gente. Seja bem-vindo, doutor Lutero.
Muito obrigado. Vamos falar então da proposta do Código. Recentemente, o nosso Código Civil começou a normatizar questões ligadas ao direito comercial e nós perdemos, então, entre aspas, o Código Comercial que nós tínhamos aí tratando das questões que envolvem diretamente o direito comercial. Então, o direito comercial, as questões comerciais passaram a ser tratadas também pelo direito civil. E surgiu então a ideia de restabelecer o Código Comercial dentro da proposta desse projeto de lei para que as questões eminentemente comerciais fossem tratadas por um código específico, por uma legislação própria que não a legislação dentro do Código Civil. E aí então essa comissão convocada para estabelecer esse projeto de lei começou a tratar então do Código Comercial, que vai tratar de relações ligadas ao direito comercial, que abriu um espaço então dentro do Código Comercial para tratar de pontos ligados ao chamado direito do agronegócio. Em linhas gerais, o Código Comercial é isso e vai resvalar, se nós não tivermos cuidados, nós do agronegócio, vai repercutir negativamente no chamado mundo do direito do agronegócio.
Muito bem. Em que fase, em que momento ele está lá no Congresso, doutor?
O projeto ele já é desde 2003, né? O projeto é iniciado no Senado Federal. Ele caminhou durante esse tempo todo um pouco distante de uma percepção mais aguda do setor do agronegócio. Ele está agora na iminência de ter o seu relatório lido para depois ser levado à discussão dentro do Senado, posteriormente dentro da Câmara Federal. E se as coisas se encaminharem como o idealizador do projeto quer, possivelmente numa breve sanção aí pelo presidente da República.
E quem que é o idealizador do projeto?
É o senador Renan Calheiros. Ele é o autor do projeto lá em 2013.
Agora, por que tem armadilhas? Por que que a gente precisa ficar atento em relação a esse projeto, doutor?
Bom, o problema das armadilhas é o seguinte, que o projeto ele propõe uma mudança significativa nas relações jurídicas existentes entre o setor do agronegócio e os seus agentes que estão próximos, de tal forma que o setor do agronegócio acaba perdendo muita da proteção jurídica que existe hoje em favor do produtor rural. Proteção jurídica que está dentro da lei agrícola, proteção jurídica que está dentro também da lei que criou o crédito rural e de outros normativos também próprios dos setores, do setor do agronegócio, que estão fora do ambiente do direito do comercial e próximo dentro do direito do agronegócio, que ainda é um direito à informação dentro da legislação do direito brasileiro.
Agora, uma aprovação desse projeto sobrepõe o que é lei hoje, por exemplo, da lei agrícola, do que já existe de lei hoje?
Exatamente isso. A ideia do projeto é levar o agronegócio para dentro do direito comercial para fazer com que o agronegócio perca a proteção do direito civil, que hoje é significativamente boa para o setor produtivo primário. Se nós migrarmos para o direito comercial, as relações do agronegócio serão tratadas dentro da ótica do direito comercial. E aí elas se tornam muito mais severas para o produtor rural do que o tratamento que existe hoje oriundo do direito civil.
Muito bem, então vamos às 10 armadilhas. A primeira delas, inclusive foram as 10 armadilhas enumeradas aí pelo senhor diante do conhecimento que o senhor tem desse projeto. O agronegócio passa a ser tratado como subespécie do direito comercial. O que, que isso quer dizer e o que, que muda nas relações comerciais?
Bom, quando o projeto propõe tirar o agronegócio do direito civil para submetê-lo aos rigores do direito comercial, isso vai influenciar diretamente no exercício de muita defesa que hoje o produtor rural tem em função da atividade agropecuária estar submetida a uma legislação própria que não é originária do direito comercial, mas sim do direito civil. Então, submeter o direito do agronegócio na sua integralidade ao direito comercial vai repercutir, e isso nós falaremos mais tarde aqui numa das outras armadilhas, inclusive nos ônus financeiros, por exemplo, do mútuo rural, ou até mesmo da cédula de produto rural, que vai ficar submetida, ambos os contratos, ao direito comercial. Essa é a primeira consequência direta da transferência do direito do agronegócio para o direito comercial, ou seja, o produtor rural vai ficar muito mais perto de um endividamento mais expressivo do que aquele endividamento que hoje já existe, mesmo dentro do ambiente do direito civil.
Esse seria um exemplo prático da situação?
Olha, vamos pensar o seguinte, o crédito rural. Dentro dessa ideia, o crédito rural passa a ser tratado como um crédito comercial. E como crédito comercial, ele passa a ficar sujeito às taxas de mercado. Então,
não pode ser mais subsidiado, é isso que o senhor está dizendo?
Exatamente. As taxas mais privilegiadas deixam de existir. E aí, por exemplo, o produtor rural vai contratar um mútuo rural, ele vai pagar a taxa de mercado. E se ele ficar inadimplente, ele vai ter que pagar juros de mercado durante a inadimplência, o prazo que ele está atrasado no pagamento, inclusive comissão de permanência. Quer dizer, o endividamento, que hoje já não é pequeno, dentro do direito comercial, ele vai ficar insuportável para a atividade agrícola.
Muito bem. Segunda armadilha, limitação de intervenção do Poder Judiciário nos contratos e conflitos rurais.
É outro absurdo, que é uma proposta até, na nossa visão, inconstitucional. Ou seja, o produtor rural, ele vai ter limitado o seu direito de acesso ao judiciário para defender-se em situações que são próprias da atividade agrícola. Então, a proposta do Código é dizer o seguinte, o produtor rural não pode ir ao judiciário se defender. Ele vai ficar exposto ou sem nenhuma proteção para prevenir-se de alguma possibilidade, por exemplo, de perda da sua atividade ou perda da sua propriedade em função de uma restrição que o Código quer fazer ao exercício do seu direito de defesa. Isso é de uma aberração jurídica toda a prova, porque a própria Constituição diz que ninguém pode ter obstado o seu direito de procurar o judiciário para exercer a sua defesa ou exercer o direito de se buscar uma proteção judicial. Mas o Código do Agronegócio quer fazer isso contra o setor mais importante da República, em termos de atividade econômica, de interesse social, até de conveniência à soberania nacional. O Código Comercial quer fazer uma restrição ao exercício do direito do produtor rural? Olha, isto é de um absurdo exagerado.
Agora, qual foi a intenção do legislador ao tomar um posicionamento desse? Tem explicação, tem argumento para isso, doutor?
Racionalmente não tem explicação, a não ser o fato de parecer querer colocar todo o setor produtivo sob o interesse de empresas multinacionais ou de outros estados, né? De outros estados, de outros países. Parece que quer fazer com que o Brasil perca a sua realidade como setor produtivo de grande relevância no mundo, né? Nas relações internacionais, para submeter o setor aos interesses externos. Parece que a leitura mais sábia indica que a ideia é essa.
Agora, quando a gente fala de limitação, são muitas limitações?
Olha, são muitas e parecem serem exageradamente grandes, porque nem sequer limita. Só diz o seguinte, que vai limitar o exercício, a intervenção do Poder Judiciário nos contratos e conflitos ligados ao setor rural.
Só isso.
É uma abrangência tão grande que parece pegar tudo, o que é logicamente inconstitucional.
Pois é. Tem um problema de relacionamento com uma sementeira, não vai poder, por exemplo, ir na justiça. É isso que está em jogo?
É exatamente isso. Isso e muito mais. Vai fazendo degraus que... Hoje, todo cidadão e toda atividade tem direito ilimitado de ir ao judiciário. Não quer dar esse direito ou assegurar ou reconhecer esse direito exatamente para o agronegócio, que é uma atividade imprescindível para o Estado ir bem em todos os níveis. Né?
Que estranho.
É estranho.
Muito bem. Vamos lá para a terceira armadilha. Na solução judicial de conflitos, o produtor terá que demonstrar que seu direito não afetará a cadeia do agronegócio.
Olha, é outra coisa absurda. Então, é o seguinte, o produtor rural vai perder a sua individualidade para se defender de situações que são próprias da atividade, que nós já sabemos que a atividade agrícola é altamente vulnerável, chamada até de empresa a céu aberto, né? Uhum. Pelo fato que ela está sujeita a riscos permanentes. Eu tenho sempre dito que o produtor rural, ele está tão perto da produção quanto de um possível endividamento. Basta a produção não existir para o endividamento acontecer. E aqui está dizendo isso, que se porventura o produtor rural tiver um problema na sua área, na sua produção, tiver uma situação que impeça ele fazer o exercício do seu direito de se defender para defender o seu patrimônio, ele não poderá fazer isso sem primeiro demonstrar que o exercício individual do seu direito não vai repercutir numa entidade que eles criaram, chamada de cadeia do agronegócio. Ou seja, para proteger o todo, o indivíduo vai ser sacrificado. Essa que é a ideia.
Que coisa. O argumento é, enfim, é evitar que vire uma bola de neve para o setor. Mas como é que isso pode ser detectado? Como é que isso pode ser considerado? Enfim, o que vai virar bola de neve ou não para o setor? É muito subjetivo, né, doutor?
É muito. Porque é o seguinte, o produtor rural, ele vive sempre às voltas com necessidade de se proteger no crédito rural, na armazenagem, na venda e compra, comercialização, empréstimo e tudo mais, seguro agrícola e todas as coisas assim, que o código chama de cadeia do agronegócio, que, na verdade, para usar o nome aí da proposta do projeto de lei, na verdade vai virar uma cadeia para prender o produtor rural numa situação de risco. Porque para se proteger individualmente, ele tem que primeiro provar que aquele exercício do seu direito individual não vai prejudicar um ente abstrato chamado cadeia do agronegócio. Como ele não tem jeito de provar isso, ele nunca vai poder exercer o direito de se defender.
Quarta armadilha, produtores rurais e grandes empresas do agro serão considerados parassuficientes. O que é isso, doutor?
Vamos fazer uma analogia aqui com o Código de Defesa do Consumidor. O Código de Defesa do Consumidor diz que o consumidor, em relação ao fornecedor, ele é hipossuficiente. Ele tem uma suficiência jurídica, uma capacidade jurídica inferior ao fornecedor. A ideia é que o fornecedor, por sua estrutura de produção, estrutura jurídica e tudo mais, ele é sempre mais juridicamente capacitado do que o consumidor. Hipossuficiente, suficiência inferior. O que que o projeto aqui quer dizer? Que o produtor rural e uma multinacional estão no mesmo nível de capacidade jurídica de entender suas relações comerciais. Quer dizer, um produtor rural lá do fim do mundo, qualquer que seja o lugar de fim do mundo, que vai tomar, por exemplo, fazer um contrato com um agente financeiro, ele vai ser considerado, para fins jurídicos, tão capacitado como um banco internacional que opera no Brasil ao firmar um contrato jurídico, uma relação jurídica. Ora, isso é uma coisa absurda. É claro que um produtor rural, até uma grande empresa rural, em relação a uma multinacional, a sua capacidade jurídica de compreender e estabelecer as relações jurídicas é muito menor do que o outro.
E quando eu coloco produtor rural e generalizo, se eu estou falando pequeno, médio e grande, ou tem divisão para isso?
Não, pequeno, médio e grande. A lei não faz, o projeto não faz distinção entre pequeno e médio e grande. Diz o seguinte, é produtor rural? Sim. Então você é tão capaz quanto o Banco de Boston que opera aqui no Brasil nas suas tratativas comerciais. Ou outras empresas, por exemplo, a Syngenta agora, que é uma empresa estatal chinesa, nós sabemos disso, né? Nas suas relações comerciais com o produtor lá do fim da Amazônia, ou do Pará, ou seja, os dois são considerados juridicamente como detentores da mesma capacidade jurídica. E isto vai, obviamente, fazer com que o produtor rural perca muito do seu potencial de se defender em situações que ele precisa ser defendido quando há risco de perda da sua propriedade, por exemplo.
Mas isso está mais ligado à questão financeira ou também é questão ligada a patrimônio, produção, comercialização?
Tudo que diz respeito à relação jurídica do agronegócio fica debaixo desse princípio da parassuficiência. Todos são igualmente capazes diante das situações jurídicas que acontecem, comercialização, crédito, arrendamento, venda de imóvel, tudo passa a um nível de absoluta igualdade quando nós sabemos que não é possível admitir essa igualdade em hipótese alguma. Principalmente naqueles financiamentos, quando nós vemos aqui os fundos internacionais aplicando recursos no agronegócio brasileiro, esses fundos internacionais vêm sempre, lógico, assistidos com alto poder de assistência jurídica. E o produtor, nem sempre, ou na maioria das vezes, não. Né?
Muito bem. Quinta armadilha. Os contratos de arrendamento e de parceria rural passam a ser interpretados à luz do direito comercial.
Exatamente. Hoje, os contratos agrícolas, aí, o arrendamento, eles têm uma legislação própria que precisa ser atualizada, obviamente, que o Estatuto da Terra, lá de 64, está mais desatualizado que qualquer coisa em pontos significativos, mas, de alguma forma, as relações desse contrato estão bem postas pelo Estatuto da Terra ou pela legislação que segue, o Código Civil. A partir do momento do Código, o que que faz? A proposta é fazer esse processo ir lá para dentro do direito comercial, onde a atividade agrícola, que foi sempre, e as relações contratuais aí de arrendamento foram sempre estabelecidas ou pelo chamado direito agrário ou pelo direito civil, eles vão para dentro do Código Comercial e aí esses contratos, essas relações serão tratadas como direito comercial e aí haverá uma mudança significativa nas estipulações de condições do contrato. Então, o direito comercial, influenciando a formação do contrato aqui do arrendamento rural, ele vai perder também a característica que hoje é própria do direito do arrendamento rural, que está próximo do Estatuto da Terra e do direito civil. Essa migração de um instituto jurídico para outro é sempre contrária ao interesse da atividade agrícola, que precisa ser mais protegida pelo Estado do que o Código está pretendendo fazer.
Sexta armadilha, crédito rural perde a proteção da lei atual. Aquela questão do crédito subsidiado que a gente já falou, certo?
Exatamente, já falamos dela.
Muito bem. Sétimo, frustração de safra deixa de ter proteção que ampare a prorrogação de dívidas do crédito rural.
Bom, esse aí para mim é um golpe de misericórdia no setor. Vamos pensar hoje. Hoje é o seguinte, o crédito rural, hoje tem uma legislação própria e é normatizado também pelo Conselho Monetário Nacional. O que que acontece? Quando um produtor rural hoje tem uma frustração de safra ou tem um problema de mercado um ou outro, tirando a capacidade dele cumprir o financiamento na data que foi estabelecida, a legislação do crédito rural dá direito ao produtor rural de prorrogar essa dívida por tantas safras quanto sejam necessárias para ele pagar esse financiamento. Tá certo? Hoje a lei é isso. Então, o produtor rural perdeu a safra, ele notifica o banco dizendo, olha, eu perdi, não tenho condições de pagar, eu quero tantos anos, 5, 10 anos para pagar, com 3, 4, 5 anos de carência. Se o banco não outorga ao produtor rural essa prorrogação, ele pode entrar na justiça, isso já existe jurisprudência já consolidada, aliás, a primeira ação no Brasil nesse sentido foi nós que propusemos aqui no Paraná, já tem quase 20 anos, a justiça reconhece o direito do produtor rural de prorrogar a dívida, aí o banco não pode executar a cobrança do crédito. O que o Código Comercial quer fazer? Acabar com isso. Então, o produtor rural, que vive sempre às voltas com frustração de safra ou problema de mercado, se o Código Comercial for aprovado do jeito que está, se o produtor rural amanhã perder a safra ou não tiver receita, mesmo tendo safra por causa do problema de mercado, o banco ou o credor vai executá-lo imediatamente e ele não tem como se beneficiar do direito de se proteger, dizendo, eu quero prorrogar a dívida porque eu não tive condição de capacidade de pagamento por causa de questões de frustração de safra. Quer dizer, o produtor rural fica altamente vulnerabilizado nessa situação, porque ele vai estar sempre na iminência de uma perda de safra, porque questão de clima e outras coisas dessa natureza. O Código Comercial vai acabar com esse direito aí de forma absoluta.
Imagina, se hoje tem uma lei que protege o produtor, essa relação com os bancos já é complicada, imagina sem essa proteção então, doutor?
O produtor fica, numa linguagem bem cabocla, bem rude, fica de quatro, para rezar, inclusive.
Muito bem. Oitava, a alienação fiduciária de bem e imóvel rural se torna permitida.
Bom, olha, é mais um golpe de misericórdia na situação. Vamos lá. Alienação fiduciária de bem imóvel é a garantia mais perversa que existe e está sendo praticada hoje contra o produtor rural. O que acontece? O produtor rural dá em garantia alienação fiduciária do seu imóvel num financiamento, num negócio, numa compra e venda. Se ele não paga a dívida, com 60 a 90 dias depois da dívida vencida, ele perde a propriedade. Não precisa nem o credor fiduciário ir para o judiciário. Ele notifica o produtor rural da mora, do atraso do pagamento. Se o produtor não tem condição de pagar, consolida a propriedade no nome do credor e o produtor perde a propriedade em 90 dias, se tanto.
Mas hoje já é assim, não?
O que acontece? Hoje existe uma lei autorizando a alienação fiduciária de imóvel para o setor imobiliário, para o crédito imobiliário. Mas os bancos e as empresas estão tentando trazer e têm trazido essa garantia para o crédito rural. Nós estamos com a... Só para relatar como é que é a situação, nós estamos com um recurso no STJ para anular exatamente uma propriedade que um banco pegou de um produtor rural no Mato Grosso do Sul com base nessa alienação fiduciária, dizendo que não pode ter essa garantia no crédito rural. Né? Então, quem tem garantia no crédito rural ou de alienação fiduciária, o mais certo é, antes que aconteça o inadimplemento, ele entrar com a ação para tentar anular essa garantia. O que acontece? Hoje os bancos e as empresas estão tentando buscar essa proteção dessa lei para colocar alienação fiduciária em CPR, em sede de crédito rural, em sede de crédito bancário e assim. Eles estão fazendo isso, mas sem autorização legal expressa. O que o Código quer fazer? Quer colocar lá de forma expressa.
Legalizar essa situação.
Oi?
O projeto está querendo legalizar essa situação.
Exatamente isso. Aí o que vai acontecer? Nós podemos correr o risco de termos uma reforma agrária às avessas, entendeu? Onde os credores vão começar a pegar a propriedade, até credores internacionais.
Né? Mas daí não tem uma proteção de que, se ele perde o instrumento de fazer dinheiro dele, né, de gerar rendimento dele, ele nunca mais vai ter capacidade de pagar? Não tem alguma coisa que restringe isso?
Olha, se nós pensarmos pela finalidade social da propriedade rural, nós poderíamos buscar lá no direito constitucional, na Constituição, uma maneira de fazer essa defesa. Mas acontece o seguinte, se isso entra para dentro de um código, o que o judiciário vai fazer é aplicar imediatamente o código. E o produtor rural vai ficar sem essa defesa que hoje ele tem de tentar anular essa garantia. Porque se está dentro do código, o judiciário vai dizer, se o código não tem nenhuma inconstitucionalidade, aplique-se o que está dentro do código. Já que o produtor rural, volta àquele ponto, ele e o credor dele são considerados parassuficientes, entendeu? Uhum. Onde vai repercutir?
Uhum, exatamente.
Ah, eles são parassuficientes, ou seja, o produtor rural sabia das implicações, entendia bem o que é alienação fiduciária de bem imóvel, então o contrato é válido, aplica-se o contrato e assim vai determinar a finalização da consolidação.
Nona armadilha, o credor da CPR poderá cobrar juros bancários livres, sinalizando grande endividamento para o emitente.
Isso. Então, vamos lá. A CPR, na nossa visão, ela foi deturpada na aplicação dela. Era para vender produto rural para o produtor, vender produto rural, receber o dinheiro da venda no momento e usar o dinheiro da venda para plantar aquilo que ele teria que buscar recurso no crédito rural. Bom, aí a CPR passou por várias fases, pode emitir sem o credor pagar o produtor rural e tudo mais. Agora, o que o código quer? CPR com juros bancários. Ora, a CPR hoje tem sido uma das causas de produção de grande endividamento do setor agrícola. Emite CPR sem receber, com juros defasados, com preço defasado e assim por diante. E agora eles querem colocar taxa de mercado no juro na CPR financeira. O aumento da dívida do produtor rural em função desse título, que hoje não admite essa taxa, viu, Lex? Hoje não admite. A lei que criou a CPR não admite essa cobrança, mas o Código Comercial quer para poder dar ao credor a oportunidade, ao receber a CPR, cobrar juros bancários, nem banco sendo. Então, isso vai descaracterizar mais um pouco esse título, que é bastante fundamental para o produtor rural.
Agora, isso vale só para a CPR ou os títulos do agronegócio também ficam com esse caráter, doutor?
Não, só para a CPR. Nesse caso aqui, esse artigo específico, que é o artigo 726 do Código, ele fala exclusivamente sobre a CPR.
Muito bem. A décima armadilha, contratação em moeda estrangeira se torna legal. Isso não é bom?
É bom para o credor estrangeiro, porque só vai beneficiar o credor estrangeiro, entendeu? Então, ele vai poder contratar em dólar e receber em dólar aqui no país. E nós temos hoje uma legislação que privilegia, lógico que deve fazer isso, a moeda nacional, nas obrigações, porque aqui não fala do produtor rural receber em dólar, mas ele pagar em dólar o empréstimo.
Tá.
É o inverso.
É. Então, o produtor fica sujeito à variação cambial.
Plenamente, tá? E aí não tem nem aquela ideia de que não, tem que... Hoje, por exemplo, converte-se em moeda nacional na época do empréstimo, assim por diante. Hoje, com a nova proposta, não. Ele vai dever em dólar eternamente, enquanto for inadimplente, e vai ter que pagar em moeda internacional para o credor internacional. Então, está privilegiando o credor internacional para investir no Brasil e ter assegurado seu ganho em dólar, quando, na verdade, aqui dentro nós estamos negociando em moeda mais frágil, obviamente.
Muito bem. Bom, então, a partir dessas 10 armadilhas enumeradas aqui, qual é a conclusão que a gente chega? A gente consegue mudar o projeto ou a gente tem que brigar pela não aprovação dele, doutor?
Olha, o melhor seria, deixa o código, exceto a parte do agronegócio. Tira o agronegócio lá de dentro. Não deixar o agronegócio dentro do ambiente comercial. Há poucos anos, nós estávamos, até o ministro Fachin, que agora está no Supremo, nós estávamos iniciando a escrita de um código do agronegócio. O Brasil já precisa de um código do agronegócio, não o agronegócio dentro do código comercial, né? Porque a atividade agrícola é importante para o país em todos os sentidos, econômicos, sociais, até da nossa soberania, né? Quando você vê esses estados estrangeiros vindo para cá para querer comprar terras rurais para produzir alimentos para si, nós ficamos sabendo da importância que o alimento tem para o mundo. E nós temos um território bom, um clima bom e uma atividade que precisa ser fomentada corretamente pelo Estado. E não o Estado criar uma legislação que acabe prejudicando o setor mais significativo da economia nacional, né? Então, o melhor seria tirar essas propostas do código do direito comercial de dentro do Código Comercial e nós trabalharmos um projeto de lei de código do agronegócio, onde trataríamos ali de comercialização, armazenagem, crédito rural, seguro, títulos de crédito, princípios e preceitos de política agrícola que nós já temos dentro da lei agrícola. E sim, nós deveríamos proteger o agronegócio e não vulnerabilizá-lo como esse projeto está querendo fazer.
Mas daí, de uma forma a discutir com o setor, colocar, enfim, todos os prós e contras e evitar as pegadinhas.
Exatamente. Essas armadilhas que poderão nos pegar se chegarem a se incorporar no código, é um início do fim da atividade, pelo menos para os nacionais. Pode ser bom para o investidor estrangeiro, mas não vai ser para o produtor nacional que é dedicado a essa atividade e merece do Estado toda a proteção, porque a própria Constituição vai dizer, lá no artigo 23 dela, que o Estado tem que fomentar a produção agropecuária, porque o Estado precisa organizar o abastecimento alimentar interno para manter a paz social e a ordem pública. Está lá na Constituição e está lá na lei agrícola. Se o Estado tem que fomentar, esse código está querendo fazer exatamente o contrário. E, na verdade, o Estado, se for bem, politicamente bem organizado, não pode fazer isso contra um setor vital para o próprio Estado, que é a produção de alimentos.
Produção de alimentos é estratégico hoje, né, doutor? Não tem país nenhum que não pense assim, né? Por que que a gente vai ter que pensar diferente, né?
Exato. Nós estamos com a produção, entregando a produção e o sistema produtivo. E amanhã nós vamos ficar escravizados daqueles que têm o alimento e estão produzindo alimento no nosso território. Há pouco tempo eu estive lá na cidade de Potsdam, na Alemanha. Eu faço parte do Comitê Europeu de Direito Rural. E esse comitê estava querendo ouvir sobre a nossa legislação sobre aquisição de imóveis rurais no Brasil, como é a legislação, porque o capital chinês estava avidamente comprando terras rurais na Europa. Imagina a Europa, que tem terras rurais em quantidade muito menor que a nossa. Imagina as nossas aqui, que produzem mais em extensão muito maior. Então, nesse sentido também, nós precisamos, o Estado brasileiro precisa olhar o produtor rural como um agente do bem comum, para que ele possa se importar e responsavelmente proteger esse setor agrícola, o setor agrícola, que há muito tempo tem segurado a economia nacional na situação que nós temos vivido.
Agora, então, a gente tem que ter cuidado, porque esse projeto, de repente, pode entrar nessa onda de economia liberal. Não é isso, né, doutor? A gente precisa dois pesos, duas medidas aí, né?
Exatamente. O setor, basta ele não ser atrapalhado juridicamente que ele vai bem. Acontece que muitas vezes a legislação tramita na surdina pelos corredores do Congresso Nacional e nós, produtores rurais ou do setor agrícola, ficamos aqui na expectativa de que as coisas deem certo sem que nós trabalhemos proximamente do Poder Legislativo Federal. Porque nós podemos, produtores rurais, podemos perder tudo o que produzimos por uma lei mal estabelecida. Então, nós temos que cuidar do processo legislativo.
Muito bem. Tem uma pergunta aqui. Nosso amigo, inclusive, Albenir Cherubini, participa aqui do site com a gente. Ele é lá de Porto Alegre. Ele o cumprimenta, doutor Lutero, e pergunta o seguinte. Não seria melhor ou não seria o caso atualizarmos a legislação agrária vigente?
Exatamente, para chegarmos a termos um código próprio, que na Europa, por exemplo, na França, tem um código rural, E olha que a França, a produção dela em termos de produção agrícola é menor que a nossa, obviamente, passa pelo território da França, né? Então, o que o Albéniz faz, e ele entende muito mais que todos nós juntos sobre o setor, se nós atualizarmos a legislação, dando uma adequação à legislação do agronegócio à luz da Constituição já de 88, nós temos condições de produzir uma legislação muito mais protetiva ao setor produtivo, sem tornar o setor produtivo um setor que não tenha a proteção do Estado. O setor tem que ter proteção do Estado, não no sentido desse protecionismo exagerado, mas a proteção no sentido de que o Estado é dependente do setor, então ele tem que apoiar bem, e apoiar bem implica em fazer uma legislação moderna, adequada, onde todas as questões possam ser ventiladas ali com maior segurança jurídica e produzida por alguém que seja do setor, o que é importante ser considerado.
Pois é, porque o que a gente tem hoje de legislação, inclusive, tem conflitos entre elas, né? O Código da Terra, enfim, a legislação agrária, tem itens que se conflitam ali na hora de tomar uma decisão também, né? Unificar essas coisas é importante, não?
Vamos pensar o seguinte, nós temos que pensar o setor como um todo. O setor como um todo, como eles estão querendo normatizar o direito comercial para o setor comercial, nós devemos normatizar o direito do agronegócio para o agronegócio. E aí fazemos a legislação de boa harmonia, tendo como princípio básico a Constituição de 88, que a Constituição de 88, vale observar isso, Alex, a única atividade econômica que tem espaço na Constituição Federal é exatamente a atividade agrícola. É dali que partem os princípios da lei agrícola. Você vai observar que nenhuma outra atividade econômica do país, e todas elas são igualmente importantes, tem espaço na Constituição para ter o traçado da sua política. O Constituinte de 88 olhou para o Brasil, olhou para a atividade agrícola e diz: essa atividade precisa de uma proteção constitucional, porque ela é relevante para o país em termos de soberania nacional, economia, bem-estar social e tudo mais. E colocou lá no artigo 187, princípios de política agrícola. Olha, se a Constituição diz que o agronegócio tem essa importância quando tem um espaço dentro dela para normatizar a política agrícola, é porque a atividade agrícola é realmente imprescindível e de relevância para o Estado.
Muito bem. Doutor Lutero, muito obrigado pela sua participação, pelos esclarecimentos. Enfim, imagino que é mais um projeto que precisa do entendimento, da mobilização, para que a gente evite transtornos lá na frente. E, aparentemente, ele tem potencial para ser aprovado esse ano, não mais?
Não, para ser aprovado este ano, não. Mas ele pode dar passos para uma aprovação no ano próximo. Então, nós precisamos cuidar desses passos preparatórios para a aprovação. Ou seja, não podemos nos distanciar dele, deixando que ele ande para depois fazermos o caminho inverso. O importante é prevenir mais do que remediar.
Combinado. Doutor Lutero, obrigado, um forte abraço, até a próxima.
Forte abraço, foi um prazer.
Está aí, doutor Lutero de Paiva Pereira, advogado especialista em direito do agronegócio, conversando aqui com a gente e enumerando algumas armadilhas aí desse projeto de lei que coloca o agronegócio também dentro do projeto do Código Comercial. Segundo o doutor, tem questões ali muito delicadas e que precisam ser observadas, e o produtor precisa ficar atento para não ter problemas aí caso haja uma aprovação desse projeto. A recomendação dele é que tire do projeto de lei comercial, né, enfim, da legislação comercial aí, a questão do agronegócio e dê um tratamento diferenciado para o setor. A gente vai ficando por aqui, eu agradeço muito a sua atenção e audiência. Na sequência, a gente vai falar do clima. Continue com a gente.